Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova 4 pedidos de empréstimos internacionais que somam mais de 450 milhões de dólares.
Segue para a Câmara projeto que livra de punição prefeitos que gastarem mais do que arrecadam com a folha de pagamento.
Paulo Paim propõe assembleia exclusiva para a reforma política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que livra de punição os prefeitos que gastarem mais do que arrecadam com o pagamento de pessoal.
Mas o benefício só valerá nos casos em que a União for responsável pela redução dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. Repórter Érica Christian.
A proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, impede qualquer tipo de punição para os prefeitos que ultrapassarem o limite de 54% dos gastos com salários do funcionalismo. Mas a anistia só valerá nos casos em que as prefeituras tiverem perdas de arrecadação em consequência da redução de mais de 10% nos repasses das parcelas dos royalties e do Fundo de Participação dos Municípios. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de os prefeitos serem condenados por crime de responsabilidade, os municípios ficam impedidos de receber transferências do governo federal, como dinheiro para áreas essenciais e até para programas sociais. Otto Alencar negou que o projeto permitirá o aumento de gastos.
Eu achava, inclusive, que o governo federal, para fazer cortesia, deveria fazer cortesia com o próprio chapéu do governo federal, ou seja, baixar as contribuições. Como as contribuições só entram no caixa do governo federal e quem entra no caixa dos municípios e dos estados, o seu IPI, Imposto de Renda, a CID, aí diminuiu lá. Isso gerou uma série de dificuldades.
O senador Regufe, do Distrito Federal, votou contrariamente ao projeto. Ele considera que a crise econômica não pode acabar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pune com rigor a gastança do dinheiro público.
Isso permite que as prefeituras possam gastar mais do que arrecadam. Isso não é correto com o contribuinte.
O projeto aprovado pelo Senado segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou 4 pedidos de operações de crédito internacionais. Somados, os empréstimos superam os 450 milhões de dólares. Repórter Bruno Lourenço.
2 empréstimos para o Piauí, que somam 320 milhões de dólares, motivaram críticas na Comissão de Assuntos Econômicos de 2 senadores do PSDB, Ataídes Oliveira, de Tocantins, e Ricardo Ferraço, do Espírito Santo. Ferraço disse que as regras foram afrouxadas no mandato anterior da presidente Dilma para possibilitar a autorização, em caráter excepcional, de operações de crédito para estados e municípios em condições fiscais insatisfatórias.
Porque nos últimos tempos, aquilo que deveria ser exceção virou regra. E foi por conta disso que o ministro Guido Mantega, ao longo dos últimos anos, transformou em excepcionalidade um conjunto de operações de crédito que afrontam, que violam as próprias resoluções que nós aprovamos aqui no Senado da República.
Fernando Bezerra Coelho, senador do PSB de Pernambuco, entretanto, disse que os recursos externos são bem-vindos, principalmente por conta do cenário recessivo da economia.
É óbvio que temos que ter responsabilidade, que temos que equilibrar os orçamentos públicos, mas quem imaginar que vai sair dessa crise econômica que já beira a uma depressão econômica, através do corte de financiamento, através de redução de investimento público, vai colocar o Brasil não à beira do precipício, vai empurrar o Brasil para o precipício.
Os senadores também aprovaram pedido de empréstimo no valor de 88 milhões de dólares para a Prefeitura de Teresina e outro no valor de 57 milhões de euros, cerca de 65 milhões de dólares para o estado do Ceará. As operações de crédito para Teresina e Ceará não dependeram de autorização especial da equipe econômica do governo federal.
A Comissão de Educação aprovou novas regras para a concessão do financiamento estudantil. A proposta condiciona o benefício ao desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta, uma sugestão do programa Senado Jovem, muda as regras de seleção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para que a oferta seja proporcional ao número de vagas em cada curso e para que a seleção dos beneficiados leve em conta o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A relatora do projeto, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembra, no entanto, que a sugestão foi apresentada em 2013 pelos jovens senadores. De lá para cá, o Ministério da Educação implantou critérios de prioridade para cursos dependendo da área de atuação, da avaliação nos sinais, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e da região do país. Simone Tebet concordou com a ideia de usar a nota no Enem como condição para o FIES, mas não como critério de classificação.
Nós não podemos dar uma análise puramente de meritocracia, porque nós sabemos que quanto menor a condição financeira do aluno, mais dificuldade ele tende a ter. Consequentemente, estaríamos privilegiando alguns alunos em detrimento de outros e não estaríamos levando em conta as diferentes realidades sociais e econômicas de cada um. Essa distorção é ainda mais inadmissível por se tratar da concessão de financiamento estudantil, que deveria privilegiar os que não conseguiram uma vaga em instituição pública e que não podem arcar com os custos de um curso de nível superior em instituição privada.
A proposta condiciona a concessão do FIES ao desempenho mínimo no Enem. O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta é uma sugestão...
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lamentou que o vice-presidente Michel Temer tenha gravado um áudio como se fosse um discurso de posse no cargo de presidente da República, antes mesmo de o Congresso votar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
O áudio foi tornado público ontem, fato que, na opinião de Jorge Viana, revela um golpe legislativo contra a presidente Dilma, articulado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
Eu, sinceramente, acho que o PMDB tem que ser respeitado com qualquer um que chega ao poder. Como um partido a ser buscado para alianças, como um partido a trabalhar interlocuções dos projetos para o país. Mas eu acho que o PMDB pode estar, pondo fim à sua história, querendo chegar pela segunda vez à presidência sem voto.
E o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, acusou a presidente da República, Dilma Rousseff, de atentar contra a probidade administrativa, se colocando acima da lei, ao assediar deputados para que votem contra o processo de impeachment.
Para ele, a troca de cargos por votos, um verdadeiro toma lá da cá, é mais um crime cometido pela presidente. Os outros, segundo ele, foram afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orçamentária, com o claro objetivo de garantir a reeleição.
Após avisar, portanto, que faria o diabo para vencer a corrida presidencial, disposição que acabou arruinando as contas da União, a chefe do Executivo está transformando o seu governo em um bizarro balcão de negócios com um único objetivo, qual seja, obter o mínimo de 172 votos contrários ou ausentes na votação do impedimento.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou proposta de emenda constitucional que convoca a Assembleia Exclusiva para a Reforma Política, Eleitoral e Partidária, com membros a serem eleitos já nas eleições municipais deste ano, em 2 de outubro.
A proposta prevê que a Assembleia seria formada por 129 representantes do povo, com prazo de 180 dias para concluir os trabalhos, que serão submetidos a um referendo popular. Se a reforma receber o aval popular, as novas regras começarão a valer já em 2018.
A reforma pretendida estabelecerá as diretrizes de funcionamento, inclusive, dos partidos e do sistema político que deverão balizar, a partir de então, todo o processo eleitoral no nosso país. Sabedores que somos dos erros e defeitos do nosso atual sistema partidário eleitoral e das tensões a que temos sido submetidos em função dessas imperfeições, não podemos mais postergar a tão falada reforma política.
Paulo Paim explicou ainda que os candidatos à Assembleia Revisional Exclusiva da Reforma Política não poderão estar ocupando o cargo eletivo, nem poderão se candidatar às eleições de 2018. Isso vai impedir que interesses individuais prevaleçam nas discussões e votações, avalia o senador.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.